A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de todos vocês. Como vocês estão? Deixa eu tentar nacionar aqui o. Isso, estamos ao vivo também no YouTube. Eu vou deixar gravado aqui para vocês. Deixa eu ver se eu melhoro aqui a iluminação. Um pouco ruim, né, a câmera aqui no... Mas tudo bem. A gente vai fazer essa aula rapidinho aqui enquanto vocês chegam por aí. Deixa só. Isso. Só abrir a aulinha aqui de hoje. A gente vai falar sobre o cuidado especial de Deus. A gente já fez outras aulas aqui. Sábado a gente falou os inimigos naturais. Do deserto, depois a gente falou do deserto em si mesmo, e agora a gente vai falar do cuidado especial de Deus, sendo a nossa aula de número 3. Depois tem a aula 4, que é metáforas, né? Nós vamos falar de metáforas e simbologia, depois a gente vai falar de um pouquinho quem foi Daniel. Boa noite para vocês aqui no YouTube, no Instagram também. Já falamos então do deserto e agora a gente vai falar do Deus que cuida de nós no deserto. Essa aula vai ficar gravada aqui e aqui também no Instagram, tá? Existe assim um período da nossa vida que nós precisamos realmente confiar em Deus sem medidas, né? Nós precisamos somente acreditar que Deus vai nos socorrer, que a gente às vezes fica sem saída, né? Quem é que nunca passou por isso? Ficamos sem saída. E algumas vezes a gente se encontra em certas situações que a gente não quer, né, aceitar. Conto a experiência rapidinho aqui. Quando eu levei o meu filho no pediatra dele, e ela disse que ele precisava de alguns cuidados especiais, enfim. Quando eu voltei no meu carro, estava passando um louvor. Vou te adorar, não importa circunstâncias. Aquilo doeu bem o meu coração e eu disse: importa sim. Importa circunstâncias, sim. Como assim que não importa? Importa sim. Porque às vezes nós confiamos em Deus, mas nós precisamos também que as circunstâncias vão bem. Às vezes aprender de Deus é maravilhoso, né? Mas também desafiador. Porque você vai passar a ver e entender quem realmente Deus é. E o que ele faz e o que ele não faz. Vamos lá para o nosso aprendizado. Olha, às vezes nós estamos aprendendo alguma coisa, aprendendo de Deus, enfim, a gente passa por momentos difíceis, que às vezes a própria palavra, ela é como uma peneira que vai peneirar aquilo que nós estamos estudando. Não sei se vocês já passaram por isso, mas aí nós precisamos aprender mais, nós precisamos cavar mais, nós precisamos lidar com as nossas dúvidas e questões e cavar mais, lidar com as nossas questões e por que é assim ou por que é assim. E aprendizado é isso, né? Aprendizado gera mudança em nós, gera mudança na nossa mente, mudança nas nossas atitudes de acordo com aquilo que Deus é e que Deus faz. Eu já falei aqui para vocês de um livro que fala da inteligência humilhada. Quanto mais nós aprendemos de Deus, mais a nossa inteligência é humilhada, mais nós percebemos que nada nós podemos fazer. Nada diante de Deus, se nós cairmos nas mãos de Satanás, Deus nos livra. E se cairmos nas mãos do Deus Altíssimo, quem nos livrará? Deus, então, para nós, Jeová é o nome desse Altíssimo. Deus para nós. Ele é muito simples em seus caminhos, é fácil de entender Deus assim. Mas Deus também usa uns meios meio complicados de nos ensinar, às vezes, quando Deus coloca o homem, ele une o homem à mulher. Veja bem como Deus é a matemática de Deus aí. Um mais um, e ele diz, vai unir o homem e a mulher e se tornar um. Como assim? Um mais um é um. É o jeito de Deus, né? Tem o jeito também de abençoar. Quando José vai abençoar os seus filhos, a mão direita vai na cabeça do primogênito. E aí ele muda a direção, ele faz isso aqui, ó. Ele dá a bênção da mão direita, da primogenitura para o mais novo. Quando você acha que Deus vai fazer assim, ele faz assim. Deus é um Deus que fala com a jumenta e faz jumenta falar. Deus é aquele que coloca reis em seus tronos e tira esses reis de seus tronos. Ele, na sua simplicidade, ele coloca pastor de ovelhas para reinar uma nação e esse pastor reina muito bem. Ele é o mesmo que unge e tira a unção também. Como assim, irmã Luciana? Lá em Levítico capítulo 9, nós vemos que os dois filhos de Arão pegam fogo que não era para que eles pegassem e eles entram e morrem dentro do tabernáculo. Eles haviam sido lavados, preparados, colocado as suas vestes. Tudo de acordo certinho. Tudo certinho. Ungido, lavado, preparado, ensanguentados ali para fazer. Mas eles morrem por sua desobediência. Mas Deus é simples, mas também julga. Deus é simples, simples na sua forma de agir. Bem simples. Quando Jesus ele vai. Curar, algumas vezes ele não usa a mesma técnica, né? Algumas pessoas tentam aí entender as técnicas de Jesus, mas nem sempre é a mesma. Para Lázaro ele diz: ó, vem para fora. Para outras pessoas ele toca no caixão. Para outras pessoas ele só fala: vai, a tua filha já ressuscitou lá. Para algumas pessoas ele faz um cuspe, coloca no olho daquela pessoa. Para outras pessoas ele só toca. Não podemos colocar Deus nas nossas caixinhas aqui e falar assim, vai ser assim. Não vai. Deus age de maneira simples e ao mesmo tempo complicado demais para o nosso entendimento. Existe uma máxima dizendo que Deus não existe. Deus é. Deus não existe. Ele é autoexistente. Ele é imutável. Ele é acima da existência. Então ele não existe. Ele é. Ele é o que é. Ele não muda. Deus não muda. Não há sombra de variação em Deus. Aquilo que nós vemos em toda a Sagrada Escritura é aquilo mesmo. Não muda. O seu amor é indivisível. Quando falamos de amor, nós lembramos de João 3,16, né? Porque Deus amou, e Ele amou e Ele deu o seu Filho para resgatar-nos. Essa semana eu vi um pastor falando, ele diz, não pe ele falava assim, não peça a Deus para te dar aquilo que você merece. Ah, Deus, me dá aquilo que eu mereço. Não peça. Porque senão o chão vai se abrir e você vai ir direto para o inferno. Porque aquilo que nós merecemos é a condenação eterna. Cristo veio, nos tirou desse lamaçal do pecado e nos transportou, né, para o reino do Filho do seu amor. Deus, ele é infinito e nós estamos aqui, nós somos finitos. A melhor opção, então, é confiar e deixar tudo na mão de Deus. Deus, ele pode todas as coisas. A Bíblia relata que vários milagres. Nós vemos Deus fazendo mulheres estéreis gerarem filhos. Até hoje nós vemos isso. Nós vemos pessoas sendo ressuscitadas contra a lei da natureza. Nós vemos cura de lepra. Nós vemos as 10 pragas do Egito, se você nunca leu sobre aquilo, é tremendo você perceber do jeito que Deus mexe com a natureza. E quando, é bem curioso isso, eu falo isso no meu livro, haviam rãs por todo lado, rãs, 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 rãs. E rã é um bicho bem asqueroso. E rãs nas vasilhas, rãs nos pratos, nas cozinhas do faraó, do rei, em cima da cama do rei. E aí Moisés diz: Faraó, quando é que você quer que essas rãs sejam retiradas? Faraó diz: amanhã. Hã? Se fosse comigo, seria agora mesmo. Peça a Deus para retirar. E Faraó diz: amanhã. Às vezes Deus está prontinho aqui com o milagre para nos entregar e nós falamos: Deus, amanhã. Amanhã eu estudo mais um pouquinho. Amanhã eu vou ler a Bíblia, vou começar. Amanhã eu vou fazer academia. Amanhã eu começo a dieta. Amanhã eu ligo para aquela pessoa. Semana passada nós perdemos um ente querido na nossa família, morreu num acidente de carro. Coisa rápida, um rapaz de 31 anos, o meu cunhado. E o amanhã pode ser que não exista. Não deixe para amanhã. É hoje. Hoje é o dia de pedir perdão. Hoje é o dia de ligar. Eu estava ao telefone com a minha mãe. Eu estava trabalhando hoje. Trabalhei até umas 5h30, quase 6 horas. E no caminho eu coloquei o meu fonezinho e liguei para minha mãe e vim conversando com ela. Você está sendo agradável, você tem honrado seus pais, não deixe para amanhã. Jesus, ó Deus, né, fez o mar se abrir, depois esse mar se fecha novamente. Se você nunca viu falar, o mar se abre por conta de um vento que soprou a noite toda, tá lá na Bíblia, tá? Um vento soprou a noite toda e abriu esse mar. Não foi exatamente como a gente pensa, né? Aquele vento soprou a noite toda e fez aquele mar se abrir. Ele fez água brotar da rocha enquanto esse povo estava caminhando no deserto. Ele fez homens como eu e você andarem sobre as águas, desafiando aí toda a lei da gravidade. Ele fez mulheres curadas de suas dores e mazelas por onde passou, num período que as mulheres não tinham voz. Ele fez homens serem transformados em sua religiosidade, assim como nós vemos Paulo, nós vemos em João capítulo 3, nós temos Nicodemos, homens extremamente religiosos que foram tratados na sua religiosidade. Deus pode todas as coisas, ele faz milagres e maravilhas no corpo, na natureza, na água, no fogo. Nós falamos ontem sobre Elias, né? Elias, ele joga água, e aquela água pega fogo como uma querosene. Nós vemos Jesus transformando litros e litros de água em vinho. Isso não é uma coisa banal, isso não é para uma escola dominical infantil. Isso é grande demais, é ver Deus interferindo naquilo que nós, eu, você, não podemos fazer. Por acaso há coisa demasiadamente grande para Deus? Será que as nossas causas são grandes demais para Deus, para ficarmos desesperados, desesperançosos? Deus é amor. Deus ama, né? João 3,16, nós falamos porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ele amou e provou. Deus tem uma, para a gente terminar aqui, Deus ele tem uma parte da teologia que chama antropomorfia. É, Deus não é uma pessoa, mas a Bíblia fala dele com mãos, com o dedo de Deus. A mão de Deus, ou encosta seus pés, a face de Deus, os olhos de Deus estão sobre toda a terra, as pálpebras de Deus, o ouvido de Deus, as narinas, a boca, os lábios de Deus. Tem uns versículos aqui, vou falar para vocês, anotem aí. A Bíblia fala da face de Deus, Panim, Elohim, Panim é face ou presença de Deus, tá? Quando fala presença de Deus, e saiu ele da presença de Deus. O texto que está ali, 99,9% é face de Deus, é panim, a face de Deus. Então, quando fala da face de Deus, Êxodo 33, 20, vai falar da face de Deus. Dos olhos e das pálpebras de Deus, nós temos Salmos, capítulo 11, verso 4. Anote aí. Quando fala dos ouvidos de Deus, não estão tampados, né? Ouvidos, Salmo 59, 1, nem as suas mãos encolhidas, né? A mão aí. Fala de narinas de Deus, Isaías 65, 5. Fala da boca de Deus, Deuteronômio 8, 3. Fala dos lábios de Deus, Isaías 30, 27. A língua, Isaías 30, 27 também, deixa eu pegar aqui para a gente ler. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo em ira, sendo pesada a sua carga. E os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor. Então fala dos lábios e da língua. Isaías 30, 27. E tem o dedo de Deus. Êxodo 8, 19. Tem outro texto também lá em Daniel que fala que eles viram o dedo de Deus escrevendo na parede. Escrevendo na parede. Quando você vê falar da mão de Deus, tá? Fala do poder de Deus, a mão de Deus. E quando fala do dedo de Deus, é o julgamento. Fala-se de julgamento. Então é melhor maneira, né, da gente estudar essas coisas é conhecendo essa antropomorfia. Anota aí, estude depois com mais tempo. Então Deus se revela a nós algumas vezes através desse vocabulário para que nós possamos entender essas verdades e sobre quem ele é, tá? A mão de Deus, a boca de Deus, o dedo de Deus, a língua está cheia, é como um fogo consumidor. Deus tem língua, boca. Ele é um ser espiritual. Não tem, mas ele se revela a nós dessa maneira para que possamos entender. Então, qual é a melhor maneira de conhecer a Deus? Já que Moisés pediu para ver a glória de Deus e ele viu de costas passando por uma fenda da rocha ali, tem até canções, é maravilhoso. Hoje, para nós cristãos, qual é a melhor maneira de ver a Deus? Ver a glória de Deus. Eu quero ver a sua glória, Senhor. Manda a sua glória. A glória de Deus manifestada, meus irmãos, é o próprio Jesus Cristo. Ele é a manifestação visível de Deus. Deixa eu achar o versículo aqui. Manifestação visível de Deus. Deixa eu ver, Jesus é imagem do Deus invisível. Esse é o versículo. Colossenses 1:15. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as coisas visíveis e as invisíveis, sejam os tronos, soberanias, poderes e autoridades, todas as coisas foram criadas por Cristo e para Cristo. Cristo é antes de todas as coisas e tudo subsiste por ele. Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Colossenses é lindo demais. Poderia ler aqui até acabar tudo, né? Colossenses todinho aqui. É maravilhoso. Como que Deus fala conosco? Apontando o dedo, falando, nos buscando, arrebatando. Como que Deus fala conosco hoje? Vamos ler Hebreus, tem a resposta para nós. Hebreus 1. Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras, falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ele usou os profetas. E a nós, como Deus fala a nós? Nos últimos dias ele fala pelo Filho, glória a Deus, a quem constituiu o herdeiro de tudo, a quem fez também o mundo, a qual é o resplendor da sua glória, é a imagem perfeita da pessoa de Deus. E sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, ele se assentou na majestade das alturas. Olha que texto maravilhoso. Eu estou lendo aqui Hebreus, Colossenses. Leiam essas cartas, são maravilhosas. Nós entendemos quem é Cristo. Ah, Jesus, Deus, me mostra a sua glória. Eu quero ver sua glória. Já está manifestada. É Cristo em nós. Cristo em nós. É a esperança da glória. Deus é muito bom. Deixa eu achar isso aqui. Isso. Colossenses 1:27. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós. Se esse mundo precisa conhecer a glória de Deus, é através de nós. Já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu poderia falar aqui vários e vários atributos de Deus, o Deus que cuida, o Deus que zela, que ama, que traz, que responde, que faz. Tudo isso vai girar em torno de Cristo. Deus me dá o seu melhor, já foi entregue para nós. O melhor de Deus já foi entregue. Se chama Cristo Jesus. E nele nós temos salvação, cura, esperança da glória vindoura, nós temos a purificação dos nossos pecados, nós temos o acesso livre ao Pai, tudo isso em Cristo. O que mais o crente precisa? Eu preciso de água, Jesus é a água, eu preciso de pão, ele é o pão que nos sustenta. O que mais você precisa? Aí eu estou no deserto aqui, eu preciso me alimentar, ele é o pão. Aí eu estou com sede, ele é a água que flui de dentro de nós. Ele é tudo que nós precisamos. É aquele hino antigo, né? Ele é tudo para mim. Lá na Assembleia de Deus, Canta, ele é tudo pra mim. Na harpa. Né? Eu acho que tem assim mesmo, se eu não me engano. Isso. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado no meu peito. Ele é tudo pra mim. Transformou minha luz em trevas. Meus pecados, Cristo perdoou. Já não quero mais nada do mundo. Seu amor profundo, Jesus me doou. Ele é tudo pra mim. Ele é tudo pra mim. É o tesouro que eu tenho guardado no meu peito. Jesus Cristo é tudo pra mim. Minha vida de paz ele encheu. Oh, não vês a alegria que brota do meu coração, pois foi ele quem deu. Cristo é tudo para mim, né? Quando a igreja vai voltar a cantar esses hinos novamente, de adoração genuína, não cheia de antropomorfismo e colocando o homem na frente de tudo, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. A live de amanhã. Gente, eu nem sei se eu fui ao vivo aqui. E eu acho que eu nem tô ao vivo lá no YouTube. Deixa eu ver o que que tá pra fazer. Depois eu reposto a aula lá pra eles. Esqueci de apertar ali o botãozinho. Oh, Deus. Amanhã a gente vai falar sobre metáforas e simbologias. Lembrando a vocês, tá? Compartilhe o nosso material. Tem muito material indo aí ao ar para vocês. Muitos reels, aplicativos. Muita coisa boa mesmo. A gente tem trabalhado bastante para informar vocês com o que é verdadeiro, com o que é puro. A gente vem trabalhando bem pesado na questão de levar a verdade, tá? Sem florear, né? A verdade ela é pura, ela é simples, assim como Deus é. E não que Deus tem as maneiras dele, né? O jeito dele. Deus tem sempre o jeitinho dele. Hoje é dia 4, ó, dia 7, 9 e 11 de setembro. A gente vai estar levando ao ar o evento Desvendando o Salmo 23 Hebraico. O link está aqui. O link eu vou deixar para o pessoal aqui no YouTube também. Participe com a gente. A gente vai estar colocando esses vídeos disponíveis para vocês. E também dizendo que sim, a gente vai abrir vaga para o curso Mais Hebraico. Já tem mais de ano que a gente não abre essas vagas. Por quê? Porque demanda tempo, tá? A gente tem que atender os alunos, a gente tem que. Deus abençoe, Cris. A gente tem que atender os alunos, a gente tem que trabalhar exatamente se estão aprendendo mesmo. A gente apresenta um método, tá? De estudo. E estudo demanda. Isso tudo demanda tempo, tá? E como eu estou aqui nos Estados Unidos agora, o tempo é a coisa complicada, viu? Meu Deus. Mas a gente vai vencendo em nome de Jesus. Amanhã eu vou trabalhar também, mas eu creio que o fim de semana estarei tranquila para estar fazendo outras lives aí. A gente está conversando melhor sobre esse curso Mais Hebraico que a gente vai abrir. O que que é? Com 3 meses e meio começando e terminando o curso, mas você vai ter acesso, creio que por um ano ali nos cursos, e aprende, com certeza. Eu falo para vocês de coração. Precisa ter uma base teológica? Não, precisa amar a Deus, tá? Para não pegar as coisas e fazer confusão. Precisa ter temor de Deus, amar a Deus do fundo do seu coração e se dedicar a estudar. Não tem como eu pegar e colocar na cabeça de vocês. Eu estudo, mostro o caminho. E vocês prosseguem nesse caminho, né? Vocês seguem por esse caminho. É basicamente isso, tá? É, o curso vai estar disponível a partir da semana que vem, eu creio, para o público aí, e a gente vai falando mais sobre isso, tá bom? Vai dar certo em nome de Jesus. Ó, espero vocês amanhã aqui, nesse mesmo horário, a gente vai falar sobre metáforas e simbologias, tá? Tem algumas perguntas que eu quero responder para vocês dentro desse assunto. Eu sou autora de dois livros, tá? Se você não conhece, queira adquirir, tá na upbooks.com.br ou no meu site maishebraico.com. Também você encontra os links lá. Sou bacharel em teologia pastoral, certificado em hebraico, contexto cultura judaica do Antigo Testamento. Então tem uns anos aí de estudo aqui que eu posso estar ensinando para vocês. É, eu fiz também aconselhamento cristão. Estudei 12 meses, tipo uma pós aqui da teologia de aconselhamento cristão. E ultimamente eu tenho estudado. Ultimamente eu tenho estudado psicanálise. Deus abençoe, Renata. Eu tenho estudado psicanálise. Então, eu estou passando nesse processo de conhecer melhor a mente humana. Então, a gente passei por esse processo de conhecer a Deus, teologia e tal. E eu percebi que não tem como conectar isso com pessoas que não estejam curadas. Porque pessoas machucadas vão ferir, mesmo que elas estejam com a Bíblia na mão. Porque uma faca que serve para cortar um legume também serve para matar alguém. E eu vejo pessoas com a Bíblia em cima dos púlpitos e ferindo pessoas. Então eu precisei também conectar, entender pessoas e para que a teologia eu consiga entender esse funcionamento aqui, para poder ensinar para vocês da melhor maneira possível. Não sei se vocês me entendem. Então, eu estudei teologia, gosto muito também da filosofia, mas está desse lado aqui. Eu passei agora a estudar a mente humana, traumas, complicações, por que as pessoas fazem o que fazem, quais são as intenções dessas pessoas e por que ferir, né? Porque são feridos assim e ferem outras pessoas. Então eu tô passando por esse processo também de conhecimento. Então vocês vão ver a partir de agora alguma dessas coisas sendo faladas aí para vocês, tá? Coisa a respeito da mente, da vida. Porque essas coisas andam junto. Deus e a Bíblia é toda para o homem todo, tá? A Bíblia é toda para o homem todo. Deus se importa com o nosso sentimento, Deus se importa com as nossas emoções. Deus se importa com a nossa saúde também, física. Não tem problema a gente tirar um tempinho e ir para academia, não tem problema a gente tirar um tempinho e ir no parque, na praia, fazer uma caminhada. Faz parte disso que Deus nos deu, que se chama vida. Vida. Fazer um churrasco com os amigos. Não tô falando badernar, não, gente. Tô falando vida, tá? Vida. Ó, Deus abençoe vocês. Vai ficar gravadinho aí. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Obrigada a vocês que estiveram aqui comigo. No YouTube não foi, mas eu vou. Acho que eu gravei e eu vou colocar lá. Misael, Deus abençoe, meu aluno Misael. Fiquem na paz aí, tá? Deus abençoe vocês.